Terminada a palavra da ministra, eu iniciarei o processo de votação. Tem a palavra, Vossa Excelência, ministra.
Senhor senador Écio Neves, obrigada pelas colocações de Vossa Excelência. Eu não me sinto impedida por ato algum que tenha praticado na minha vida de julgar qualquer tema que me esteja afeto, que não os decorrentes de impedimentos legais, como exemplifico, únicas hipóteses de meus impedimentos no Tribunal Superior do Trabalho é a inviabilidade, impedimento legal, de participar duas vezes do mesmo processo. Como presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, mais ou menos emiti cerca de 30 mil juízos de admissibilidade de recursos de revista, e quando cheguei no TST, esses recursos que lá estavam, por óbvio, não pude atuar. Mas na minha vida, nada fiz e não participei de qualquer acontecimento ou evento que pudesse me inibir de participar de qualquer julgamento. É muito bom, senador, botar a cabeça no travesseiro de noite e dormir tranquilamente, e eu durmo muito bem. Salário mínimo. Vossa Excelência, com muita delicadeza, me colocou a sua posição a respeito, contrária à decisão do Supremo Tribunal Federal. Não há dúvida alguma da reserva legal com relação à fixação do salário mínimo. Só que, pelo que eu compreendi do grande debate que se travou, o que o Supremo decidiu foi que a lei fixou o salário e os critérios de reajuste. Então, na verdade, via decreto, houve uma mera adequação, sempre em observância ao que esta Casa havia definido. Essa foi a decisão do Supremo Tribunal Federal. Com relação à base de cálculo do salário mínimo, senhor senador, na verdade, eu sempre entendi que, diante da vedação do artigo 7º, inciso 4º, da Constituição, de que o salário mínimo sirva de base de cálculo, tenha qualquer vinculação, para qualquer efeito também havia vinculação para o salário mínimo, tese que o Supremo terminou referendando. Utilizávamos, na lacuna, na impossibilidade, o salário base contratual. E utilizávamos, eu pessoalmente, na 4ª Região, o salário base contratual por um critério de analogia. Se o adicional de periculosidade é calculado por força de lei sobre o salário contratual, e não falo nos eletricitários, que aí pega toda a remuneração, eu usava por um critério de analogia, porque o juiz não está eximido, a lei veda que o juiz deixe de decidir, o juiz está obrigado a decidir, mesmo quando há lacuna, ele tem que comatar as lacunas da lei. Então, eu usava o critério analógico. Penso que talvez a negociação coletiva, e no Rio Grande do Sul, muito havia a respeito, seja o melhor caminho de decidir as partes, as categorias profissionais e econômicas que definam qual é a base de cálculo, a falta de lei, ou então essa casa legislativa que defina. Distorções do processo legislativo, de fato, não são, do meu modesto ponto de vista, não são recomendáveis. Nós tivemos uma pletora de medidas provisórias que, inclusive, definiram aquele tema tão candente da coisa julgada inconstitucional via medida provisória, que se eternizaram, e hoje nós estamos lá com uma matéria trabalhista importantíssima, artigo 884 da CLT, tem o 741 do CPC, a questão de saber se há possibilidade ou não, na fase de execução, de alterar a coisa julgada diante de uma declaração de inconstitucionalidade posterior pelo Supremo com relação naquela matéria sobre a qual se debruçou e que embasou a decisão. Então, na verdade, a questão que Vossa Excelência também coloca é que diz com o problema da ausência de relevância e urgência na matéria ou outros descumprimento de outros requisitos formais, e eu sempre entendo que o acesso ao judiciário há de ser resguardado. Já houve uma manifestação e uma pergunta nessa linha, e é o meu posicionamento.
Agradeço pessoal. A Vossa Excelência.
Eu agradeço. Senador Sérgio Petecão, agradeço a gentileza, a generosidade das palavras de Vossa Excelência. Muito obrigada. Senador Inácio Arruda, também agradeço a gentileza da manifestação de Vossa Excelência com relação a mim. Também tenho muito orgulho de ser uma juíza do trabalho. Toda a minha formação é de juíza do trabalho. Que bom que, se Vossas Excelências entenderem que o meu nome merece aprovação, eu possa contribuir num âmbito maior. Mas eu tenho muito orgulho de ser uma juíza do trabalho e ser essa a minha formação profissional. Com relação à questão tão importante que Vossa Excelência coloca, que passa pela concretização, né, dos comandos constitucionais, do artigo 220, 221, a questão tormentosa do monopólio, quarto poder, imprensa, liberdade de manifestação, a matéria política está com Vossas Excelências. Senador Vicentinho... Não, já saiu. Eu só iria agradecer ao senador Vicentinho e, especificamente, agora, com relação... Eu vou escolher cinco. Vou escolher cinco das perguntas do senador Demóstenes, se me permitir.
Pois não.
Eu vou... Com relação às mutações constitucionais, elas acontecem no exercício da nossa jurisdição constitucional. Mantém-se o texto constitucional e se altera o conteúdo emprestado através da interpretação da Corte, na mesma linha do que acontece nos Estados Unidos, cuja Constituição, desde quando é a mesma, com a interpretação que vai sendo moldada ao longo do tempo. Modulação de efeitos, entendo, deva ser feita e pode ser feita, sim, no meu modesto entendimento, inclusive em questões tributárias, importantíssimas.
Em questões tributárias, inclusive, ministra, tem causado dissabores, né? O governo pode, por exemplo, instituir um tributo verdadeiramente constitucional, vem o Supremo e diz, não, esse aí tem efeito ex nunc. Que alguém vai lá, não, mas se tiver que devolver, vai ser vai ter que devolver 10 bilhões. E aí o consumidor fica lesado com esse discurso. É modulação de efeito. O Supremo tem feito, os outros tribunais também. Veja no caso do FPM. O Supremo decidiu que o FPM é inconstitucional e deu prazo para até dezembro de 2012 a gente fazer o
debate. Vamos deixar a ministra concluir.
Não, sim, mas eu estou concordando com ela, um debate saudável. Né?
Obrigado, também acho. Ministra.
Que bom que se possa dialogar, senador. Eu agradeço a Vossa Excelência as suas colocações. E, na verdade, com relação à repercussão geral...
Vamos ouvir a ministra.
Com relação à repercussão geral, que seriam as mutações constitucionais... quórum qualificado que se exige para a repercussão geral.
As matérias não admitidas em repercussão geral. O Supremo decide que a matéria é constitucional, mas como é matéria de pequena repercussão, não aprecia.
Exatamente.
Quem é que vai uniformizar isso?
No meu modesto ponto de vista e na linha de tudo que aqui conversamos sobre a necessidade do processo ter um termo, eu... penso que chega um momento que o Supremo tem que ter até essa discricionariedade para enfrentar os temas. No processo americano, nos Estados Unidos, os juízes da Suprema Corte escolhem as causas que vão ser julgadas enquanto Corte Constitucional.
Não, mas isso está ok. Eu me dúvida assim, é matéria constitucional, que, já que o Supremo não vai julgar, quem é que vai uniformizar isso? Não é verdade?
É um tema para o debate e para, quem sabe, uma reflexão dessa casa, com relação a uma complementação legislativa. Quem sabe, senador Demóstenes? Com relação às sentenças aditivas, eu entendo que sim, há possibilidade, o Supremo tem enfrentado e tem já, em uma ou outra medida, mas com alguma... com alguma parcimônia, entendido que há possibilidade das sentenças aditivas. De qualquer maneira, vem da doutrina germânica possibilidade...
O Supremo tem até abusado, né? Veja só, o ministro de Direito fez no Raposa Serra do Sol 18 exigências que o legislador não fez. Quando é, por exemplo, para estender para greve de servidor público, eu acho correto. Agora, o Supremo... legislar no lugar do Congresso e dizer que isso é uma sentença aditiva, Quer dizer, no caso do Raposa Serra do Sol, a vergonha. O Supremo deu 18 condições que nós não decidimos.
Obrigado, senador Demóstenes.
Faltam duas.
Concluiu, ministra?
Eu respondi a 5.
3.
Eu respondi 5.
3.
Bom.
Perguntei 7, Vossa Excelência. Mas se tiver mais duas, tudo bem.
8, senhor senador, eu escolhi 8. Vossa Excelência formulou 8.
Pois é, só respondeu 3. Se eu pudesse responder mais duas, por decisão do nosso presidente, eu ficaria feliz. Uma coisa, por
ministra,
exemplo,
uma ministra,
última
para
pergunta.
Concluir, ministra.
É, só insistir numa
ministra,
pergunta,
para concluir.
Nessa que talvez, Vossa Excelência...
Senador Demóstenes, eu vou encerrar a discussão. Se a ministra não quiser mais fazer uso da palavra, eu vou encerrar a discussão.
Não queira, é que eu tive dificuldade de apontar todas as...
Acerca dessa, né, técnica, né, do perfil aditivo, não é verdade? Vossa Excelência poderia me responder acerca dos fatos e prognósticos. Isso é uma coisa interessante na jurisdição constitucional, que o Supremo tem levado em conta. Quando a lei tem uma finalidade, mas o meio atrita com o fim. É o caso do ministro César Peluso, deu até um voto belíssimo, nesse caso eu concordo com ele. Uma lei decidiu o seguinte, uma lei ótima, que teria que pesar o bujão de gás na frente do consumidor. Mas aí veio o ministro e disse o seguinte, olha, a ideia é excelente.
Senador Demóstenes, eu vou encerrar a discussão.
Mas é a pergunta que ela vai responder.
Eu vou encerrar a discussão. Eu vou encerrar a discussão.
Agradeço a Vossa Excelência.
Com devido respeito à Vossa Excelência, eu vou encerrar a discussão. Está encerrada a discussão, se a ministra não quiser fazer uso da palavra, que a palavra estava com ela. Então, eu vou começar, dar início, está encerrada a discussão, eu vou dar início à votação, antes pedindo desculpas ao senador Demóstenes por não poder estender ainda
presidente,
mais essa sabatina no dia de hoje.
Excelência, presidente,
como
presidente.
Vota o senador José Pimentel? Está encerrada a discussão. Está encerrada a discussão. Está encerrada a discussão. Como vota o senador José Pimentel?
Calma.
A votação é secreta e eu vou entregar a fichinha para o senador Zé Pimentel.
Anula a votação se o senador atender a Vossa Excelência.
Não, Vossa Excelência.